Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos aqui a participação da juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Curitiba, a doutora Márcia Margarete do Rocio Borges. Ela traz para a gente mais informações sobre o seu trabalho à frente do juizado e também na Casa da Mulher Brasileira, além de mais informações sobre como é aplicada a Lei Maria da Penha. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Márcia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica.
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que é a Casa da Mulher Brasileira e quais são os trabalhos prestados por ela? E, além disso, falar para a senhora como tem sido atuar nesse espaço?
O objetivo da casa é concentrar todos os serviços, né, para facilitar o acesso à mulher. Então, lá tem o Poder Judiciário, representado pelo Juizado Especial, tem o Ministério Público, a Defensoria Pública, Brinquedoteca, Serviço Psicológico, alojamento provisório, vai para lá também, já tem o espaço físico, a delegacia, um posto do
juizado também tem, né, doutora?
Do juizado já está funcionando. É um posto do Instituto Médico Legal, tudo para facilitar, para que essa mulher não precise ficar indo de local a local e acabe desistindo até dessa medida ou de chegar até o fim do processo contra o agressor.
E como que tem sido para a senhora atuar nesse espaço?
Bom, tem sido muito gratificante, porque como lá a gente concentra mais as medidas protetivas, então você consegue ver mais a efetividade e a celeridade do processo. Enquanto na vara, ali na Mauá, a gente também tem os processos judiciais, né? Então, dilui um pouco esse serviço e ali na casa você vê uma efetividade maior.
E, doutora, eu queria pedir para a senhora definir para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que é violência doméstica especificamente?
Bom, violência doméstica é aquela praticada contra a mulher dentro do âmbito familiar, né? Ela pode ocorrer dentro de uma relação familiar ou dentro de uma relação íntima de afeto, independente de coabitação, mas exige uma questão de vulnerabilidade entre as partes. Entre homem e mulher sempre vai haver, porque o homem é aquela parte mais forte, ele vai agredir, mas como a violência familiar pode ocorrer entre duas mulheres, né, mãe e filha, duas irmãs, vai ter que existir aquele aspecto de vulnerabilidade entre uma e outra, porque senão daí a competência não seria do juizado de violência doméstica, e sim do juizado especial criminal.
E, doutora, o que diz a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, sobre essa violência?
Bom, na verdade, essa lei ela visa coibir e prevenir a violência contra a mulher, né? Para garantir os direitos humanos.
E, doutora, queria pedir agora para a senhora falar também um pouquinho para os nossos ouvintes o que é a Patrulha Maria da Penha. E a senhora poderia falar um pouco sobre o papel dessa patrulha aqui em Curitiba?
Sim, a Patrulha Maria da Penha, ela é uma parcela da Guarda Municipal, né? E o papel dela seria o seguinte: ela visa garantir essas medidas protetivas, né? Elas são deferidas pelo Poder Judiciário logo após que o agressor ele é citado, ele tem conhecimento que a mulher ganhou essa proteção, né? Que que são várias medidas, né, de afastamento do lar, de não aproximação, dentre outras, ele tem que respeitar. Então, a patrulha, ela visa garantir que ele cumpra essas medidas. Então, ela vai periodicamente, né, na casa da vítima, ver se essas medidas realmente estão sendo cumpridas, faz um relatório, se está sendo cumprida, vai para o processo, né? Não se faz nada, só se tem a notícia de que realmente está sendo cumprida, e se vem o relatório com o descumprimento, vai para o Ministério Público, e o Ministério Público pode pedir desde o ingresso desse agressor que vem descumprindo a medida, a participação dele em reuniões para conscientização do que é violência doméstica, desde uma colocação de tornozeleira, porque não volta a se aproximar dessa vítima, até o mais drástico, que seria o pedido de uma prisão preventiva por descumprimento.
Uhum. E, doutora, o que diz a Lei 14.790 de 2016 sobre a Patrulha Maria da Penha?
Bom, dentre as diretrizes previstas nessa lei, ela prevê a capacitação dos guardas municipais, né, e a garantia de atendimento humanizado às mulheres vítimas, quando existirem essas medidas protetivas, né? São os dois principais aspectos dessa lei em relação à guarda municipal.
Uhum. E, doutora, segundo recentes pesquisas, o Paraná aparece em terceiro lugar entre os estados mais violentos para as mulheres. E por que a violência contra as mulheres ainda é tão presente nos dias de hoje, mesmo com tanta tecnologia que traz informação, mesmo com esse empoderamento que acontece cada vez mais das mulheres?
Bom, acredito, né, até pelo que a gente vê, pela experiência do que vem para nós nos casos práticos, que vem oriundo do machismo, né? O homem, ele estipula um comportamento, e se essa mulher ela não segue esse padrão de comportamento, ele se acha no direito de utilizar de violência para que ela cumpra esse comportamento que, para ele, na cabeça dele, ele acha correto, né? Se ela fugir desse padrão de comportamento, ele se acha no direito de agredi-la fisicamente, psicologicamente. Não quero me separar, ela não tem direito a essa opção. Daí ele começa a usar de violência psicológica, né? Eu vou te tirar os filhos, você vai continuar comigo. Ou eu quero ir trabalhar. Não, você não vai trabalhar. Agride ela fisicamente. Mais ou menos isso que ocorre. Então, vem mais de uma cultura machista. Eu vejo assim, né?
Uhum. Doutora, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre qual que é a pena para os casos como que a Lei Maria da Penha prevê.
Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela não prevê penas, né? Vai depender do crime cometido pelo agressor. A maioria dos crimes é injúria, difamação, calúnia, lesão corporal. Então, as penas seriam de detenção, reclusão, né? O que a Lei Maria da Penha prevê são penas que não podem ser aplicadas. É vedada a aplicação de penas de cesta básica, né? Prestação pecuniária, que seria consistente no pagamento em dinheiro à vítima, seus dependentes ou entidades públicas ou privadas com destinação social, no valor de um salário a 360 salários, bem como a substituição de qualquer pena por pagamento isolado de multa. Isso que a lei prevê, a impossibilidade da aplicação dessas penas, né? Então, não pode ser substituídas as penas de reclusão e detenção estabelecidas na lei, dependendo do crime que ele cometa, né?
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Curitiba, a doutora Márcia Margarete do Rocio Borges. Ela traz para a gente mais informações sobre o seu trabalho à frente do juizado, também à frente da Casa da Mulher Brasileira, além de mais informações sobre como funciona a Lei Maria da Penha. Se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutora, queria pedir agora para a senhora falar um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a nossa entrevista, quais são as consequências físicas e também psicológicas para a vítima que sofre agressões diariamente?
Bom, as consequências físicas vão desde a morte, né, que tem o feminicídio, até lesões corporais de natureza grave, a leve e média, né? As psicológicas são... dependem de vítima para vítima, né? São os traumas que elas vão levar aí, daí vai depender de cada um, né?
Uhum.
Pânico, tem vítima que traz um histórico bem ruim, né? O medo de chegar até o judiciário, o medo de retornar para casa, aquele medo de que, não, agora eu tô aqui, mas vocês não vão estar comigo 24 horas. Então, o psicológico seria mais dentro do medo, assim, aquele pânico de que não vão ter uma proteção de 24 horas do Estado, né?
Uhum. Pânico de não estar segura, então.
Isso, uma falta de segurança real, assim, né? Tem o papel, tem a proteção, mas a qualquer momento, pela pessoa, pelo histórico do companheiro, do marido, de agressões mais violentas, né, até ameaça de morte, que isso venha a ser concretizado, né? Então, elas têm realmente esse temor forte e vão para a equipe multidisciplinar, tem acompanhamento psicológico, se necessário, são encaminhadas para acompanhamento psiquiátrico.
Uhum. Mas essa segurança, doutora, ela tem funcionado na prática? As mulheres, depois que elas denunciam, elas estão realmente protegidas pelo Estado?
É o que, o que a gente acabou de falar, né? Isso seria um plus que elas ganhariam pela guarda municipal, que é aquela patrulha Maria da Penha vai até a casa delas fazendo esse monitoramento. É uma opção delas também, né? Porque elas têm algumas que não querem, até por vergonha, porque a patrulha vai chegar lá com uma viatura, de carro, às vezes elas querem esconder. Né? Uhum. Elas vão ao judiciário, mas não querem que os vizinhos, outras pessoas saibam. E a patrulha vai fazer esse monitoramento uniformizada, vai com o carro até a casa dela, né? Então, essa efetividade, essa proteção que o judiciário, que o Estado dá, na verdade, né? Que daí já não seria o judiciário, porque a patrulha, ela é da prefeitura, né? É essa, né? Mas não pode também estar 24 horas com ela, né?
Uhum.
Claro que ela pode chamar tanto a polícia militar como a guarda, mas nunca se está 100% segura, né?
Uhum. Doutora, eu queria agora pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente, um pouquinho mais sobre essa relação entre a cultura do machismo e a violência doméstica.
Bom, como a gente já fez menção, né? Quase toda a violência doméstica, ela vem dessa cultura do machismo, né? Em que existe um comportamento que, se a mulher foge desse comportamento, o homem se acha no direito de usar tanto da violência psicológica quanto da violência física. Só que não dá para se dizer que isso é um padrão absoluto, até porque existe violência doméstica em diversas classes sociais. Então, em algumas, até não se vê assim tão de forma nítida, porque a mulher é independente, ela trabalha, ela é diferente de outras classes sociais que ela é mais dependente, o machismo é mais acentuado, forte, né?
Uhum.
Então, tem esse aspecto, mas na maioria dos casos, a gente vê que o machismo é o que faz com que acarrete o maior número de violência doméstica, porque ela foge daquele padrão. Ela diz, não, eu quero ir trabalhar, não, eu vou fazer isso, não, eu quero me separar. E ele não admite que ela tome essa iniciativa, né?
Uhum. E a senhora acha que na nossa sociedade ainda falta um pouco de combate essa cultura do machismo, de conscientização das crianças, dos jovens?
É, isso já teria que vir lá desde uma educação lá na escola, né?
Uhum.
Porque por mais que a gente diga, fale em direitos iguais, sempre vem aquela coisa do o homem, né? O homem num patamar um pouco mais elevado, ele que vem sempre como se estivesse num papel superior, né? Dominante.
Uhum. E, doutora, e a gente pode falar, existe, por exemplo, um perfil da vítima da violência doméstica e também um perfil do agressor?
Bom, como eu falei para você, a violência doméstica, ela ocorre em diversos patamares sociais.
Uhum.
Então, dentro de cada contexto vai existir um perfil. Mas o maior, nossa maior clientela, digamos, são da classe de renda social baixa para média. Dentro dessa classe social, o perfil do agressor normalmente é daquele consumidor de álcool, né? Uhum. Ele é um alcoólatra ou um usuário de drogas, né? E a mulher é uma pessoa dependente economicamente, uhum, via de regra, que vem de um casamento de anos e com receio ou se achando impossibilitada de suprir sua própria subsistência. Tem aquele medo também de não conseguir sustentar os próprios filhos sozinho, tanto que a casa tem um setor de capacitação profissional para essas mulheres,
uhum,
né? Porque muitas desistem ou têm receio em razão de não ter essa capacitação profissional. Casaram e desde então são do lar, nunca exerceram uma profissão, têm medo de sair aí no mercado de trabalho e não conseguir sustentar os filhos, né?
Uhum. E, doutora, uma dúvida muito frequente da população sobre esse assunto é porque boa parte das mulheres agredidas, ela não denuncia os agressores e também, às vezes, quando denuncia, retira depois a queixa. Por que isso acontece?
Bom, primeiro é a falta de informação dos seus direitos, que hoje, né, a televisão aí já tem suprido isso, tanto por quase todos os meios de telecomunicação, né?
Uhum.
Mas a maioria é o medo, né? Como nós falamos anteriormente, por ela não ter essa proteção 24 horas, embora contem com a Patrulha Maria da Penha, com a Polícia Militar, que elas podem chamar, mas elas ainda têm esse receio daqueles agressores com maior potencial, né? Que, uhum, ameaçam de morte e tal. Então, o medo fala mais alto. Às vezes, porque elas sentem um sentimento de culpa, né? Acham que também contribuíram para aquela agressão, né? E muitas delas também sentem vergonha, né?
Uhum.
Vergonha do que o vizinho vai pensar, do que a família vai pensar, tanto que muitas delas recusam esse monitoramento da Patrulha Maria da Penha, porque não quer que o vizinho saiba que está envolvida num problema de violência doméstica.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a doutora Márcia Margarete do Rocio Borges, que é juíza e atua à frente do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Curitiba. Ela traz para a gente mais informações sobre a Lei Maria da Penha, o seu trabalho à frente do juizado e também na Casa da Mulher Brasileira. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema ou quer fazer alguma sugestão de pauta para o nosso programa, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutora, agora a senhora poderia contar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência na frente do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Curitiba?
Bom, antes eu estava trabalhando na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que, como eu falei para você, também trabalha com a parte do processo criminal, né? Então, não existia tanta efetividade. Agora, na casa, como concentra todos os outros trabalhos, você vê uma maior celeridade, né? Tanto na questão das medidas, elas vão, recebem a medida com maior celeridade, o agressor é citado com maior celeridade, a gente vê uma efetividade maior no serviço, né?
Uhum.
E até o fator de estar em todos os serviços ali concentrado, a necessidade, a gente está conversando com ela, a necessidade de resolver um serviço que compete à vara de família, a gente já encaminha ela para a defensoria pública, ela vai resolver o serviço da competência da vara de família lá com a defensoria pública. Então, é mais satisfatório isso, né? Porque às vezes é regulamentação de guarda dos filhos. Por exemplo, a gente até vê numa medida protetiva isso de forma provisória, mas de forma definitiva ela tem que resolver na vara de família. Então, ela já é encaminhada para a defensoria pública, já resolve um caso de competência da vara de família. Então, a casa, por concentrar os serviços, dá uma efetividade maior para todos os problemas que ela tem já em relação a este mundo da violência doméstica.
Uhum. E, doutora, queria agora que a senhora contasse para a gente como que uma mulher que sofre com a violência doméstica, ela pode procurar o Poder Judiciário, como que ela tem que proceder?
Bom, existem três formas, né? Ela sofreu violência doméstica, ela pode ir na Delegacia da Mulher, fazer um boletim de ocorrência. Na própria Delegacia da Mulher, ela vai solicitar medidas protetivas. A Delegacia da Mulher vai enviar isso para o Poder Judiciário. A gente vai apreciar e fazer a concessão das medidas. A segunda alternativa é ela ir na Casa da Mulher Brasileira procurar diretamente a Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai fazer um pedido de medidas protetivas para ela, né? E todo mais que ela precisar, como se for de ordem familiar, né, competência da vara de família. E a terceira alternativa é ela mesma constituir um advogado particular e ingressar com um pedido de medidas protetivas.
Uhum.
São as três formas de ingressar
no judiciário. E, doutora, alguém que saiba, por exemplo, de um caso de violência doméstica com um vizinho, um amigo, um parente, essa pessoa também pode fazer uma denúncia ao judiciário ou não?
A pessoa, na verdade, é que a vítima, ela mesma pode desistir das medidas, né?
Uhum.
Então, denunciar a violência pode, porque na hora a pessoa pode estar sendo agredida, não pode estar tendo acesso a um telefone, né? Na hora, no momento da violência, né? Chamar a polícia, chamar a guarda, porque, na verdade, está se praticando um crime, né? E é um estado de flagrante, né? Então, com a polícia pode entrar na casa, interromper. Sim, mas a liberdade de levar isso adiante sempre da mulher, porque mesmo ela chegando na delegacia de polícia e denunciando essa violência doméstica, se esse crime for de ordem privada, ela pode desistir a qualquer momento desse processo, né? O que ocorre com muita frequência.
Uhum. E, doutora, a senhora diria que também falta, às vezes, a gente trabalhar com a parte da conscientização dos agressores, pela questão até mesmo da reincidência?
A gente tem trabalhado, como eu falei para você, nesses casos de descumprimento, tem reuniões com os agressores, né, para eles se conscientizarem, né? Tem reuniões, tem passa-se slides, mostra-se as consequências, tenta-se trabalhar esse lado do agressor, né? Também o aspecto dos vícios, né, que levam à violência doméstica, ao alcoolismo ou utilização de substância entorpecente, também se tenta trabalhar esse lado do agressor para que cesse a violência doméstica.
Uhum.
Tanto na conscientização como o trabalho em relação aos vícios pertinentes.
Uhum. Doutora, esse ano a gente começou a escutar bastante na mídia a respeito de um termo chamado feminicídio. Queria pedir só para a senhora explicar o que significa isso para os nossos ouvintes.
Bom, feminicídio nada mais é que o homicídio, né? Só que tem como vítima a mulher em situação de violência familiar, né?
Uhum. Doutora,
foi acrescentado agora no artigo 121 do Código Penal.
Uhum. E quais que a senhora diria que são os desafios dos operadores do direito que lidam com essa área em específica? É difícil trabalhar com essa questão da violência doméstica no geral?
É, mais nos termos em relação a casos em que eles são oriundos de alcoolismo e drogadição, né? Principalmente quando se trata de mãe e filho,
uhum,
né? E o filho agride a mãe, a avó, em relação ao uso de substância entorpecente. Daí você vê aquela mãe, aquela avó querendo, né, o filho de volta, o neto de volta, mas ele não querendo se submeter a um tratamento e a gente sabendo que ele vai sair dali, ela quer que ele saia, mas que aquele fato vai voltar a acontecer, né? Aquela agressão, ela vai retirar, mas aquilo não tem como não ocorrer de novo, né? Porque
uhum,
a partir do momento que ele voltar à utilização das drogas, vai ocorrer a violência em relação a ela, e a gente vê que elas são vulneráveis, né, até por aquele sentimento de afeto que tem pelo filho, que tem pelo neto, diferente daquela relação entre marido e mulher, companheiro e companheira, né,
uhum,
que é um pouco mais vulnerável, né, não é um vínculo tão forte quanto esse de mãe, filho, neto, avó.
Uhum. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu só queria que a senhora nos falasse se, na sua opinião, a Lei Maria da Penha, ela trouxe mais efetividade nesse combate à violência doméstica e familiar também.
Ela trouxe porque ela, né, criou varas especializadas, né, priorizou o atendimento dessas vítimas, né, e trouxe inovações, né, como medidas cautelares de urgência, em que são apreciadas, a lei prevê que essas medidas cautelares pedidas na delegacia, ou seja, pela defensoria ou por advogado constituído, seja apreciado pelo juiz no prazo máximo de 48 horas, Então, ela trouxe várias inovações, como o monitoramento pela Patrulha Maria da Penha para dar efetividade às medidas. Essa lei trouxe várias inovações para realmente dar efetividade à cessação, digamos, né, ou prevenção da, uhum, violência doméstica contra a mulher.
Doutora Márcia, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até a próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.